Bezrat Hashem, a gente está no Daf Ayin Chet Amud Beit. Quatro linhas de baixo para cima. Começando uma nova Mishnah. Fala a Mishnah. Mishnah tá neshut neshlucho. Nekadeshet bito. Um pai que tem uma filha com menos de 12 anos e meio de idade. Que o pai que decide com quem ela vai casar. O pai nomeou um enviado para ele ir escolher um marido para sua filha e receber do homem o Kiddushin. Então, foi lá o enviado procurar o marido. Porém, o enviado encontrou o homem e recebeu o Kiddushin. Porém, o pai também, paralelamente, também encontrou um outro homem e recebeu o Kiddushin e fez noivado desse outro homem com sua filha. Agora a questão é com quem a menina está comprometida. Com o homem que o pai escolheu ou com o homem que o enviado escolheu? Fala a Mishnah, a lei é muito simples. Im shelo kadmu kiddushav kiddushin. Se o pai fez o ato do kiddushin com o homem que ele escolheu antes do shaliach, do enviado, ter feito isso, então o homem com qual o pai fez o noivado, ele que é o marido da menina. Já se o enviado fez o ato do Kiddushin antes, então a menina está comprometida com o homem que o Shaliach escolheu, porque uma vez que ele já fez o ato, ela já se compromete com aquele homem, e o Kiddushin que o pai fez com o segundo já não tem mais nenhuma validade. E se a gente não sabe exatamente qual dos dois que antecipou o outro, então, na dúvida, ela está comprometida com os dois. Se ela quiser se desfazer dos homens, ela vai ter que receber um documento de divórcio dos dois, na dúvida, porque a gente não sabe quem que é o marido verdadeiro. E se eles quiserem, um dos dois pode dar o get, o documento de divórcio, e aí a mulher vai estar permitida de casar com o segundo. Um caso parecido, fala a Mishnah, uma menina que ela já é maior de idade, tem mais de 12 anos e meio. Então, ela própria que decide com quem ela vai casar. Ela nomeia a um enviado, um shaliach, para ir procurar o marido e receber o kiddushin dele. E ela mesma também recebeu um kiddushin de um segundo homem. A questão é com qual dos homens que ela está comprometida. Fala a Mishnah novamente. Depende qual dos dois que foi feito, qual dos dois atos foi feito antes. Ela está comprometida com o homem que o ato foi feito antes, seja o do Shariah ou seja o homem que ela escolheu. Vem na Yodin. E se a gente não sabe qual dos dois que foi antes, então, ou que ela vai ter que receber um divórcio dos dois, ou que ela vai receber um divórcio de um dos dois e vai poder casar com o segundo. Então, vimos dois casos muito parecidos. A mesma lei se aplica a um pai que nomeia um enviado para escolher um marido para a filha. E vimos também a mesma lei no caso que a própria mulher nomeia um enviado para escolher para si um marido. Por que a lei precisava ser dita nos dois casos, paralelamente? Explica, Marav Tzricha. Eram necessários os dois casos. Se eu escrevesse somente o caso do pai, eu poderia achar que somente neste caso a gente diz que se o próprio pai foi e fez o noivado com outro homem, então se o dele antecipou o marido que ele escolheu, que é válido. Porque assim como o Shaliach, o enviado, sabe escolher um bom marido e sabe verificar o hijos, a linhagem familiar deste marido que ele está escolhendo, assim também o pai sabe fazer esse trabalho. Por isso, se o pai escolheu o marido e fez o Kiddushin antes, o Kiddushin é válido. Porém, se eu acharia que se a mulher nomeia um enviado, então, mesmo que ela mesma fez o Kiddushin com um certo homem, se no fim das contas o Shaliach também fez um Kiddushin, a intenção dela é que, na verdade, o Kiddushin que o Shaliach vai fazer, que é o verdadeiro Kiddushin. Porque a mulher sabe que as mulheres não sabem exatamente verificar o Ihus, a linhagem familiar. Então ela tem medo que ela vai escolher um homem que não tem uma boa linhagem. Por isso ela prefere que, se o enviado, o Shaliach, vai encontrar um homem, o Kiddushin que ele vai fazer, que vai ser válido. Por isso o Bar Mishnah diz que não. Que mesmo neste caso, se ela escolhe o marido e faz o Kiddushin antes, o Kiddushin que ela fez está válido. Veja, meu nome é Beidida. E se eu citasse somente este caso da mulher e não citasse o caso do pai da menina, eu acharia Mishum de Itadai Kao Mitzvah Avaliu Eima Loech Batlei Tzricha. Eu poderia achar que somente a mulher, que ela, se ela escolheu o marido, o Kiddushin que ela fez é válido. Porque nós sabemos que a mulher, ela quer casar exatamente com o homem que ela vai escolher. E se ela escolher um certo homem, ela tem intenção que o Kiddushin dela vai ser válido e não o Kiddushin do Shaliach. Já o pai, que escolhe o marido para a filha, ele nem sempre quer que seja um homem específico exatamente o que ele está procurando. Pode ser qualquer homem que seja uma boa pessoa. Então, por isso, talvez a intenção dele é que, se o Shaliach fez um Kiddushin, o Kiddushin que o Shaliach fez vai ser válido. Por isso, os dois casos foram trazidos na Mishnah para nos dizer que, nos dois casos, se a própria pessoa que enviou fez o Kiddushin antes do Shaliach, o Kiddushin que a pessoa fez vai ser válido. Itmar. Agora a Gemara traz um debate entre o Rav e o Shmuel. Que tinha Bader, o pai de uma menina, estava viajando. E ele fez o Kiddushin, o noivado da sua filha, com um certo homem na viagem. Vê que tinha Bair. E a menina, que estava em casa, também fechou o noivado com um certo homem e fez Kiddushin com esse homem. Varei Boguet. E agora a gente vai verificar se essa menina já é uma menina adulta. E realmente a gente encontra que se trata de uma menina que já é adulta. A questão é, qual do Kiddushin está válido? Será que a gente vai dizer que ela, na hora que o pai fez o Kiddushin com o homem que ele escolheu, ela ainda era menor de idade? E por isso o pai poderia levar ela com quem ele quer? Logo, o Kiddushin que o pai fez está válido? Ou a gente vai dizer que não? Que assim como agora ela é uma menina adulta, na hora que o pai fez, no mesmo dia, algumas horas antes, ou alguns dias antes, na hora que o pai fez o Kiddushin, ela já era maior de idade, aí o pai não podia mais noivar ela, por isso o noivado dela que vai estar válido. Quando a gente diz que ela é adulta, é o seguinte: uma menina menor de idade até os 12 anos, ela é ktaná, uma menina menor de idade, dos 12 até os 12 anos e meio, no máximo, ela é considerada uma adolescente. Depois dos 12 anos e meio, já é considerada uma adulta. Existem casos que o corpo da menina se desenvolve mais rápido e antes dos 12 anos e meio, dentro de alguns meses depois dos 12 anos, ela já se torna uma menina adulta. De qualquer maneira, no máximo é 12 anos e meio. Então agora a gente verifica e descobre que a menina é uma menina adulta. A questão é, será que a gente diz que na hora que o pai fez, ela já era adulta? E o que o time que o pai fez não está válido? Ou será que não? A Gemara tem duas opiniões. Rav Amar, a primeira opinião diz o Rav, Harei Bogeret Lefaneinu. A gente vê na nossa frente que ela já é Bogeret, já é uma menina adulta. Assim como ela é adulta, deve ser que ela estava adulta também na hora que o pai fez o Kiddushin. Logo o Kiddushin que o pai fez não está válido. O Shmuel Amar, Hashem, o Kiddushin, né? E o Shmuel diz que não. Que a gente desconfia que talvez na hora que o pai fez o Kiddushin ela ainda era menor, ainda era uma adolescente, e o Kiddushin do pai sim está válido. A Gemara esclarece. Eimat, em qual exatamente parte da vida da menina que a gente está falando? Como a gente falou, dos 12 anos até os 12 anos e meio, ela é uma adolescente. Depois ela se torna uma adulta. A Gemara esclarece. E Leima Betor Shishá, assim a gente está falando dentro dos 12 meses, que o pai fez o Kiddushin, e agora a gente vem e verifica e vê que o corpo dela já se desenvolveu, e ela é uma adulta. Behá, Leima, Rava, Leima, Bogar, Tafaneino. Qual que é o sentido das palavras de Rav, que disse que já que agora ela é uma menina adulta, deve ser que ela era adulta também na hora que o pai fez o Kiddushin. A gente sabe que dentro desse meio ano, geralmente, ela é uma adolescente. Se agora ela se desenvolveu, deve ser que agora, nas últimas horas, ela se desenvolveu. A gente não vai dizer que ela já estava nesse status antes mesmo, na hora que o pai fez o Kiddushin. Rashi de Bagra era a Rashi, já que a gente vai dizer então, temos que explicar que o Rav está tratando de uma menina que já passou este meio ano. E por isso o Rav diz que já que agora a gente vê que ela é adulta, deve ser que ela era adulta também na hora que o pai fez o Kiddushin, Be'alei Mashmur Heshem Kiddushin Shnehem, Ve'amar Shmur Elimei Narut Vagrut Elo Shachodashim. Então, qual é o sentido das palavras de Shmur? O Shmur diz que a gente suspeita que ela não era maior de idade, não era uma adulta na hora que o pai fez o Kiddushin. Depois dos 6 meses, o próprio Shmur disse, que o máximo que a adolescência pode se prolongar é 6 meses. Depois a gente diz que ela já é maior de idade. Como é que a gente vai explicar então essa discussão do Rav e do Shmur? Explica a Gemara, Lotzricha, de Kadish Baiu Yoma de Mashlim Shisha. Se trata que o pai estava viajando, no dia que a menina completa os 6 meses, depois dos 12 anos, naquele dia, pela manhã, o pai fez o noivado dela com um homem, e depois de algumas horas, no fim do dia, a menina própria fez o kiddushin dela com um segundo homem. Rav amar arei bogeret lefaneinu, midiashto bogeret betzafraname bogeret. O Rav diz que já que nesse dia ela se torna adulta, a gente vê agora que ela é uma menina adulta, deve ser que pela manhã ela já estava adulta, porque esse é o dia dela ser adulta. Logo, pela manhã ela já estava adulta, e por isso a gente disse que o kiddushin que o pai fez não tem validade. Essa é a opinião direta. O Shmuel amar, astodeite simanim. Já o Shmuel disse que não. Que mesmo que agora ela é adulta, a gente diz que isso ocorreu nas últimas horas, e de manhã ela ainda era uma adolescente, e por isso a gente desconfia que talvez o kiddushin do pai sinta válido, ela está comprometida com um outro homem. Então, a opinião de Shmuel é que mesmo que na nossa frente a gente vê uma menina adulta, a gente não conclui disto que anteriormente ela já estava adulta. A maior questão é essa opinião. O Shmuel, mais na mimikve, segundo a opinião de Shmuel, qual que é a diferença entre esta lei e a lei que foi dita com relação a um mikve? Na seguinte braita, Detrain fala Mishnah, a mikve shenimdad v'nimtzachaser. As águas de um mikve que purificam, elas têm que ter um volume mínimo de 40 luk. Mediram um certo mikve e de repente percebem que ele está faltando. Está faltando uma certa quantia e esse mikve não está válido. Agora, nos últimos dias, usaram este mikve para purificar utensílios. Agora, a gente tem uma suspeita, talvez ele já está faltando na medida mínima durante alguns dias, e todos os utensílios que foram feitos continuam impuros, não foram purificados. A última vez que a gente mediu esse mikve foi faz uma semana atrás. Faz uma semana atrás, ele estava completo. Tinha a medida bastante, tinha bastante água. Agora, uma semana depois, está faltando. O que acontece com todos os utensílios que foram medidos no mikve durante essa semana? Fala a Mishnah. Kol teraot nasol gabar mafria ben mishut achi ben mishut rabit meot. Todos os utensílios que foram emergidos neste mikve na última semana, até a última vez que a gente mediu, eles estão impuros. A gente vê que da situação que a gente encontra na nossa frente, a gente conclui o que aconteceu no passado. O mesmo deveria ser aplicado no caso da menina, que o fato de que agora ela é adulta, a gente poderia concluir que na manhã ela também era adulta. Responde agora, Shani Hatam de Kermei Mara, Amet Tamer Resgatou. No caso do mikve é diferente. Uma vez que tínhamos um utensílio que ele estava no status de impuro, agora a gente tem uma dúvida, a gente não modifica o status do utensílio. A gente diz que ele continua estando impuro e não diz que ele muda de status para o puro. Por isso, no caso dos utensílios, a gente diz que eles continuam impuros. Vem para o tomar a derrada, a menina resgatou. Vem para o rasser. Fala Gemara, por outro lado, o próprio mikve, a gente mediu, ele estava no status de kasher, era um mikve válido. Então, vamos dizer que o mikve não muda de status, e até agora que a gente mediu, a gente diz que ele estava completo. Fala Gemara, por outro lado, o mikve está faltando na nossa frente. Por causa da menina também, ela já é adulta na nossa frente. Você poderia dizer que a gente conclui para retroativamente. Acho de bagra, também acho de chaser. Explica finalmente a Gemara. No caso do mikve, realmente, A gente concluiu do fato que agora na nossa frente o mikve está incompleto. A gente conclui que ele já estava incompleto nos dias anteriores. Porém, lá temos dois fatores que nos indicam que realmente, que nos levam a dizer que realmente o mikve estava incompleto. Em primeiro lugar, na nossa frente a gente vê um mikve incompleto. Em segundo lugar, os utensílios que foram emergidos, eles estavam no status de impuros. Esses dois fatores nos levam a fixar que ele estava incompleto já durante a última semana e todos os utensílios que foram emergidos continuam impuros. Já no caso da menina, a gente tem somente um fator. O fator que a gente vê que agora ela é adulta. Mas isso não é o bastante para a gente concluir retroativamente que ela era adulta já na manhã. E por isso o Shmuel disse que a gente desconfia que na manhã ela ainda era menor de idade e o Kiddushin que o pai fez estava valendo. A Gemara traz mais uma pergunta para a opinião de Shmuel muito parecida. O Shmuel mas na Mechavit, como é que o Shmuel vai explicar a diferença entre o que ele disse e a lei que é dita com relação a um barril de vinho? De Tânia, olha só o que diz a Braita. A pessoa tinha um certo barril de vinho. A pessoa que colhe uvas do campo e faz disso vinho, a pessoa tem que separar um certo dízimo, uma certa porção, para Trumot e Masrot, antes dele separar essa porção de frutas, ele não pode beber o vinho. Então ele tinha um barril. Cada vez que ele fazia vinho, ele falava o seguinte: olha, aí vamos supor que ele precisa separar 10% do vinho que ele produziu. Então 10% de 1 litro, que é o vinho que ele produziu, que está dentro deste barril, recebe a santidade de Trumah. E assim por diante. Depois ele fazia mais 1 litro de vinho e novamente falava. 10% de 1 litro, 100 miligramas, que estão dentro deste barril, estão santificados como Trumah. Assim ele ia fazendo. De vez em quando ele verificava se o vinho que estava dentro do barril não azedou, porque uma vez que o vinho se torna vinagre, não tem mais como usar isso para fazer se santificar o dízimo sobre o vinho que ele produziu. Então, cada semana, vamos supor, ele verificava o barril, ele verificou uma certa semana e o barril era vinho, estava tudo certo, e depois de uma semana, ele verifica e de repente ele descobre que o barril azedou. Tudo virou vinagre. Agora, faz uma semana, ele verificou e tudo era vinho. Agora ele verifica e tudo é vinagre. O que aconteceu durante essa semana? Ele usou esse barril para separar a trumá sobre vinho que ele produziu. Será que o que ele fez foi válido ou não? Fala a Braita, nos primeiros 3 dias posteriores a vez que ele verificou e ainda era vinho, com certeza continuou sendo vinho. Depois disso, a gente já está na dúvida, pode ser que já se tornou vinagre. Essa é a braita com relação ao barril de vinho. Em primeiro lugar, temos que entender qual a diferença do barril de vinho e do mikve. Com relação ao barril de vinho, a gente diz que nos 3 dias a gente tem certeza que ainda era vinho. E depois, a gente está na dúvida. A gente desconfia que talvez já azedou. Já com relação ao mikve, a gente disse que a gente tem certeza, a gente não tem dúvida, a gente tem certeza que todos os utensílios que foram emergidos na última semana, eles estão impuros. Qual que é a diferença? Vealmar Ufkhalina Missúria explicou sobre isso na primeira Missúria. Ma'antana Havit Rebishironi. Realmente o autor desta braita com relação ao barulho de vinho é o Reb Shimon, que com relação ao mikve, ele também diz que a gente está somente na dúvida com relação a esses utensílios, mas a gente não tem certeza. Detalhe. Essa opinião é trazida numa braita. Fala a braita contra o nosso Gabavri Mafriah Bim Jutachim Jutabim Tmeot. A primeira opinião, a opinião de Hamim é, como a gente viu, que no caso do mikve, a gente tem certeza que todos os utensílios que foram emergidos, eles estão impuros. Reb Shimon discute e diz que a gente já tinha na dúvida, então depende se foi feito dentro de casa ou na rua, porque a gente está na dúvida. De qualquer maneira, a Valra Banan teve ele uma fé. Porém, a opinião dos sábios é que também, com relação ao barril de vinho, a gente tem certeza, já que agora a gente encontra que o barril azedou, nos primeiros 3 dias depois da verificação, eles ainda eram vinho, e depois disso a gente tem certeza que já era vinagre. Ou seja, a gente vê que o fato de agora ter encontrado um barril que azedou, a gente tem certeza que nos dias anteriores, a não ser os 3 dias depois da verificação, eles eram vinagre. Ou seja, a gente conclui retroativamente que eles eram vinagre. Como é que o Schumann vai explicar isso? O Schumann falou que o fato da menina ser adulta, a gente não conclui que ela era adulta. Responde o Schumann, também no caso do vinho, a pessoa pegou um certo litro de vinho que ele produziu. Esse vinho era teve. Tem uma proibição que não podemos ter nenhum proveito disso. Agora, o status era que esse vinho está proibido. Agora a gente está na dúvida se a trumota que ele fez deste barril foi válido ou não. Já que a gente está na dúvida, a gente não muda o status anterior do vinho. Por isso ele continua sendo teve, a gente diz que a gente tem certeza que o trumota não valeu. Faragmará, por outro lado, adorava. Hametiai não resgatou. Por outro lado, o vinho, a gente tinha certeza que ele era vinho. Vamos dizer que o status continua sendo de vinho. Ele não mudou. Por outro lado, agora a gente vê que o vinagre está na nossa frente. Mas no caso da menina também, ela agora está adulta na nossa frente. Assim como no caso da menina a gente falou que a gente não conclui retroativamente. Também no caso do vinho não deveríamos concluir retroativamente. Mas novamente, no caso do vinho, temos dois fatores que nos levam a concluir essa lei. Em primeiro lugar, o barril agora na nossa frente é um barril de vinagre. Em segundo lugar, o vinho estava no status de proibido. Através desses dois fatores, a gente fixa que a lei é que não é proibido ter proveito deste vinho. Porém, no caso da menina, só temos um fator, o fator que ela é adulta agora. Isso não nos leva a concluir que ela era adulta de manhã. Então, temos a opinião de Rav e a opinião de Shmuel. A opinião de Rav é que a gente conclui retroativamente que se agora ela é adulta, ela também era adulta de manhã. E a opinião de Shmuel é que não fazemos esse raciocínio. Fala, Gmarani, Maketanai. A princípio, essa discussão entre Rav e Shmuel é uma discussão trazida numa Mishnah entre dois Tanaim. Falam os dois Tanaim. Mimotzi miadmi. Quando uma pessoa dá um presente, dá todos os seus bens de presente para um amigo. Se ele deu um presente quando ele estava sadio e com a cabeça boa, então o presente é válido. Ele deu todos os seus bens de presente para um colega. Porém, se ele estava doente, prestes a morrer, e aí ele dá todos os seus bens de presente para uma certa pessoa, neste caso, caso a pessoa não falece e volta a ficar sadio, neste caso a gente diz que o presente que ele deu não é válido. Por quê? Porque ele só deu todos os seus bens porque ele achou que ele ia morrer. A gente diz que uma vez que ele ficou novamente sadio, se ele soubesse que ele ia ficar sadio, ele nunca daria isso de presente. Por isso a intenção dele é que o que ele deu para o outro só é válido se ele morrer. Já que ele não morreu, o presente não está válido. Agora, ele deu todos os seus bens de presente para uma pessoa, e agora temos uma discussão. A pessoa que deu o presente, deu os bens, diz que ele fez isso quando ele estava doente. Logo, o presente não está válido. Já o outro fala, não, você me deu todos os seus bens quando você estava são e sadio. Logo, todos os bens pertencem a mim, e agora você não pode mais voltar atrás. A gente não tem como provar. Como é que a gente faz? Mimotzi miadmi, fixa a braita, humotzi miadam beloraya. A primeira opinião diz que mesmo que essa pessoa já está com os bens na mão, o homem que deu vai poder pegar isso para si sem trazer prova. Enquanto não trouxermos qualquer prova, isso vai ficar com ele, os bens vão voltar para ele. Vehen el motzi miadam beloraya. Divrei Reb Yaakov. Essa é a opinião de Reb Yaakov, que diz que os bens voltam à pessoa que deu, enquanto o outro não trouxer uma prova. Reb Natan Omer, já o Reb Natan diz, Im Bariu, Alabra Viraya, Sheashkim Nasi, agora ele está sadio. A gente diz que deve ser que ele estava sadio. E ele que tem que trazer a prova que ele estava doente quando ele deu os seus bens. Veio Shkimera, o Alehem na Viraya. E se agora ele está doente, a gente conclui que anteriormente ele também estava doente, então a pessoa que recebeu que vai ter que trazer uma prova que ele estava sadio. Neymar, Rav de Amar Kereb Natan, o Shmuel Amar Kereb Yaakov, a princípio, a opinião de Rav combina com a opinião de Reb Natan, do fato que a gente vê agora, podemos concluir retroativamente. E a opinião de Shmuel combina com a opinião de Reb Yaakov, que do fato que a gente vê agora, não podemos concluir nada anteriormente. Amar Lecharav, diz o Rav, não. Ar de Amri, a filha de Reb Yaakov. A lei que eu disse com relação à menina que ficou adulta, ela é válida mesmo conforme a opinião de Reb Yaakov. Ou seja, a minha opinião também combina com a opinião de Reb Yaakov. Por quê? Tudo que Reb Yaakov disse, que o dinheiro volta a ele, é porque se trata de uma questão monetária. Já que a gente sabe que o dinheiro pertencia à pessoa que deu, a gente tem dúvida se ele chegou legalmente para as mãos da pessoa que recebeu. Então a gente diz, vamos voltar com o dinheiro nas mãos de quem ele estava. Ele estava numa pessoa que deu. E a pessoa que está tirando o dinheiro tem que trazer uma prova. Avaracha, Minei Mahamed Kuvar resgatou. Porém, no caso da menina, que agora ela é adulta, a gente sabe que o corpo tem que se desenvolver. É claro que ela vai ficar adulta alguma hora. E se a gente está tratando do dia que ela completou os 12 anos e meio, nada mais óbvio do que falar que ela já estava adulta desde de manhã. Porque não tem nenhum sentido falar que ela continua no status anterior. Porque a gente sabe que o corpo dela tem que se desenvolver neste dia. É diferente do caso do Reb Yaakov, que a gente diz que o dinheiro que estava na mão da pessoa continua lá até que a gente traga prova contrária. O Shmuel Amar, por outro lado, o Shmuel vem e diz, Ara de Amra, filho do Reb Natan, a lei que eu disse com relação à menina que ficou adulta combina também com a opinião de Reb Natan. Por quê? עד כי אמר לו רבי נתן חתם דכולי עלמא בחזקת בריאים קיימי מה דכי מאפיק נפשי מחזקה הווה לילתוי ראייה כונסאו, הפסוא כדאו פרזנצ'י אג'ינצ'י סבי כתוד מונדו ג'רומנצ'י סג'יו נינגן פיקה דוונצ'י תודה סמנה ג'רומנצ'י סטון סג'יוס אגורה, ספסוא תא סג'י על נוסה פרנצ'י אי אלי ונג'י זנדו que ele estava doente quando ele deu os seus bens, ele precisa fazer uma prova, porque geralmente as pessoas estão sadias, as pessoas não estão doentes. Por isso, a pessoa que deu tem que trazer uma prova. Aval, haha, mi kamaf, penaf, shem, chesed, kamai. Porém, no caso da menina, mesmo que agora ela está adulta, isso não indica que hoje de manhã ela já estava adulta. Mesmo que agora ela está adulta, pode ser que agora ela se desenvolveu, isso não é uma prova que de manhã ela estava adulta, por isso a opinião de Shmuel também combina com a opinião de Reb Natan. Tenta Agmará novamente, Neima Kehali Tanai. Talvez, fala Agmará, a opinião de Shmuel é, na verdade, uma opinião de duas opiniões trazidas numa Braita. Fala a Braita, Kichavi Abadereha Kichat Mabair, um caso muito parecido. O pai estava viajando, fez o nevado da menina com um homem que ele escolheu, e ela, paralelamente, faz o nevado dela com um outro homem. Farei Bogeret. E agora a gente verifica e descobre que ela é uma menina adulta. Tanahada Harei Hibogere Tefaneno. Uma opinião trazida na Mishnah diz que já que agora ela é adulta, a gente diz que de manhã ela já era adulta e o Kedushin dela que está válido. Vetania, e deixa uma outra opinião que é trazida numa outra Braita, diz Hashem e Kedushin Shneem, que a gente suspeita que os dois Kedushin foram válidos. Mai Lav Had Kerav Vechad Keshmuel. A princípio, as duas braitas estão justamente discutindo na discussão de Rav Shmuel. Fala com Malo. Não. E também de que Shmuel? Na verdade, essas duas braitas vão conforme a opinião de Shmuel. O Shmuel diz que a gente não conclui que ela era adulta desde de manhã e o Kiddushin dela que estava válido. Não, a gente suspeita que talvez ela ainda era adolescente e o Kiddushin do pai sem trabalho. E explica o Shmuel, Kalme Makhashato. A Braita está se tratando num caso que a menina vem e diz, não, eu sei que eu já era adulta desde de manhã. O corpo dela já se desenvolveu, e ela vem dizendo, afirmando, que o corpo dela já se desenvolveu desde de manhã. Já que ela vem e diz isso com firmeza, a gente acredita no que ela diz, e por isso falou a Braita, segundo uma das Braitas que falaram, que a gente diz que o Kiddushin dela que está válido. Já a outra Braita diz, no caso, que ela não diz isso com certeza, e por isso a gente suspeita que o Kiddushin do pai sim está válido. Fala, Gumará, venema de manatita, não pligue, amará e não pligue. Se você explicou assim as duas Braitas, talvez o Rav Shmuel também não estão discutindo. Simplesmente o Rav, que falou, que a gente fala que o Kiddushin dela está válido, se trata quando ela afirma que ela já era adulta desde de manhã. Fala, Gumará, tisverá, não, você não pode falar isso. Por quê? Rav Yosef Brei de Rav Menashia, Midvil, o Rav Yosef, filho de Rav Menashia, ava dúvida que batei de Rav. Uma vez, essa questão veio a ele, e ele fixou que a lei fica como o Rav, que a gente não suspeita que o Kiddushin do pai está válido. Veio que o Shmuel, e o Shmuel ficou bravo com o Rav Yosef. Veio amar e disse, Kula alma kare lei becava zutra, veu merabanan kare lei becava araba. O quê? Todos os sábios receberam uma medida menor de inteligência do que este homem, que ele tem certeza que não precisamos suspeitar para o Kiddushin do pai? Como é que ele fez isso? Veis a grata chlopliguei, a maica capit, vedirma que ava dúvida no cachatô. Segundo o que você disse, que na verdade Rav e Shmuel não estão discutindo, por que o Shmuel ficou bravo? Pode ser que o Rav Yosef fixou a lei, se tratava num caso que a menina afirmou que ela já era adulta desde de manhã. Podemos ver daqui que mesmo no caso que ela afirma que ela era adulta de manhã, o Rav e Shmuel discutem. Amarei Marzuta de Ravashi, falou Ravzuta para Ravashi, Achi Amar Amemar, nome de Amemar, Alechita Kevatei de Shmuel, a lei fica como o Shmuel, Ravashi Amar Alechita Kevatei de Rav, já o Ravashi dizia que a lei fica como Rav, fixa a Gemara, Veilchita Kevatei de Rav, a lei é fixada pela Gemara como Rav, que diz que já que agora a gente encontra uma menina adulta, a gente conclui que desde de manhã, retroativamente, ela já era adulta. Mesmo que ela não afirma isso, a gente conclui que ela era adulta desde de manhã. Logo, se o pai fez o Kiddushin nesse dia, o Kiddushin do pai não está válido, somente o Kiddushin que ela fez que está válido. Vamos agora para a última Mishnah, que trata do assunto do Yuchsin, da linhagem familiar. Mi she'atza hu ve'ishto l'minataya. Um homem com sua esposa viajaram para o exterior para muito tempo. Uba, depois de vários anos ele volta. Hu veistô, uvará, ele volta com uma mulher e com filhos. Vê amar, e ele vem dizendo, vocês lembram da mulher que eu viajei com ela? Aquela mulher é esta aqui. Vê o banea, e estes são os filhos que nasceram desta mulher. Fala a Mishnah, ele não precisa trazer nenhuma prova da linhagem familiar, nem da mulher, nem dos filhos. Por quê? Porque já que na hora que ele casou com ela, já verificamos a linhagem familiar dessa cuja dita, agora que ele afirma que esta é aquela mulher, a gente acredita no que ele diz, logo a gente já verificou essa mulher. E a gente acredita no que ele disse, que os filhos são filhos dela, como tinha vindo na Gemara. E por isso, já que eles vêm dela, a gente não tem mais necessidade de verificar a linhagem familiar nem dessa mulher, nem desses meninos. Porém, se ele vem com uma mulher e filhos e conta uma outra história, Meta, Verubanea, ele diz, olha, aquela mulher faleceu, esta é uma segunda esposa. Porém, as crianças são filhos daquela mulher que faleceu. Neste caso, Meviraya Abanim, Venim Meviraya Alaisha. Ele vai trazer uma prova somente que estes meninos são realmente filhos daquela mulher que faleceu. Mas depois que ele provar isso, não vamos precisar trazer provas que aquela mulher tinha uma boa linha familiar. Porque aquela mulher que faleceu, a gente já verificou ela quando ele casou. O que resta agora é somente trazer uma prova que essas crianças nasceram realmente daquela mulher que faleceu. Agora, se ele viajou para o exterior sem nenhuma mulher, e ele volta com mulher e filhos e vem contando, eu casei com essa mulher lá e agora ele tem filhos. E essa é a mulher que eu casei e estes são os filhos dela. Me vira, já vem dizer que não vai dar. Ele vai ter que provar que essa mulher tem uma boa linhagem familiar. E depois que ele trazer uma prova da linhagem familiar dela, ele não vai precisar trazer uma prova que estes realmente nasceram desta mulher. Ele acredita no que ele diz. Vai bastar ele trazer uma prova sobre a mulher e automaticamente os filhos também têm uma boa linhagem familiar. Meta verubanea. Porém, se ele vem e diz, olha, eu casei com uma mulher lá, porém ela faleceu, e estes são os filhos que nasceram daquela mulher, neste caso, ele vai ter que trazer uma prova que a mulher com qual ele tinha casado tinha uma boa linhagem familiar, e também vai ter que trazer uma prova que esses meninos que ele trouxe nasceram de fato daquela mulher. Neste caso, ele vai ter que trazer uma prova dos dois casos. Amarava baravuna, diz baravuna, vechulan, vechruchim acharea. Em todos os casos da nossa Mishnah, que dissemos que o homem vai trazer uma prova que a mulher tinha uma boa linhagem familiar e automaticamente os filhos já têm uma boa linhagem familiar porque a gente acredita no que ele diz, que eles nasceram desta mulher. Em todos esses casos, se trata que os filhos, eles estão andando toda hora atrás desta mulher. E eles estão se comportando como filhos se comportam do lado de uma mãe. Toda hora eles vêm pedir para ela coisas, toda hora eles estão andando atrás dela. Isso é uma prova que, de fato, eles são os filhos dela. Por isso, a gente falou na nossa Mishnah, que nesses casos, ele vai trazer uma prova que essa mulher tem um bom linhagem familiar, ou que ele, a gente acredita no que ele diz, que esta mulher é aquela que ele, qual ele casou, e automaticamente não precisa trazer provas que esses meninos nasceram desta mulher. Tá na banana, assim também vemos numa Braita. Fala Braita, Isha Nasat Ibn Atayam, se ele vem e diz que casou com uma mulher lá, Mevila Yala Isha Ben Zerch Levanim, ele vai trazer prova que esta mulher que ele casou lá é uma mulher com boa linhagem familiar. E ele não precisa trazer uma prova que as crianças que estão aqui realmente nasceram dessa mulher. O Mevira era Idolim e era Altanim. Porém, os filhos grandes, que já não se comportam como filhos para uma mãe, eles não ficam pedindo coisas para ela. Sobre esses meninos, ele vai ter que trazer uma prova que eles nasceram dessa mulher. Porque a gente não tem como ter certeza que eles nasceram dessa mulher. Eles não estão se comportando como filhos, já são grandes. Os filhos pequenos não vão precisar trazer prova. Tudo isso se trata se ele casou com uma mulher lá. Então ele vai trazer para uma prova que essa mulher tem uma boa linhagem familiar. E para os filhos grandes ele vai ter que trazer uma prova que nasceram dessa mulher. E os filhos pequenos, já que eles estão se comportando como crianças pequenas do lado de uma mãe, isso já é uma prova que eles nasceram dessa mulher. Porém, se ele vem dizendo que ele casou com duas mulheres, casou com uma primeira e ela faleceu, e os filhos são dessa primeira, e agora esta segunda é uma segunda esposa, vai ter que trazer também uma prova sobre os filhos menores de idade, que são pequenos, mesmo que eles estão em volta dessa segunda mulher, ele vai ter que trazer uma prova que eles nasceram desta segunda mulher. Porque ela vai ter que trazer uma prova de todo mundo, sobre todos os filhos. Por quê? Porque pode ser que os filhos, na verdade, são os filhos da primeira, e a primeira não tinha nenhuma linhagem familiar, e o fato que eles estão se comportando como crianças do lado de uma mãe com essa segunda, é porque essa segunda mulher foi a babá que cuidou deles como crianças pequenas. Então, se ele vem contando que ele casou com duas mulheres, não vai bastar ele dizer que essa é uma mulher de boa linhagem familiar. Ele vai ter que trazer uma prova que mesmo as crianças pequenas nasceram dessa mulher, porque a gente suspeita que talvez nasceram da primeira, que talvez não tinham boa linhagem familiar. Contudo, até o próximo.